Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.
That's another Miami Dolphins.
Miami running around, circling. Oh, look out! Gronkowski didn't have the angle. Touchdown! Oh, Kenyon Drake! A miracle!
Fala, torcida do Miami Dolphins, estamos de volta com mais um Finscast aqui no Fambonanet. Mais um Fala, torcida do Miami Dolphins especial, depois de mais uma vitória do nosso Miami Dolphins. E vitória mais uma vez com um V maiúsculo. Que Miami Dolphins é esse, meu Deus do céu? Por que que esse Miami Dolphins não chegou no início da temporada, papai do céu? Vamos tentar responder isso nessa edição do Finscast e também ao longo da temporada, né? Por que diabos só agora esse Miami Dolphins resolveu aparecer, se era isso que a gente poderia imaginar lá no início da temporada? Vamos tentar destrinchar este mistério. Para isso, mais uma vez, estamos contando com a nossa equipe aqui. Estamos com o Thiago Cordeiro. Fala, Thiago, tranquilo?
Melhor impossível. Salve, salve, nação. Fins up para todo mundo. Rafa, Marcão, o JP que não está com a gente hoje. Episódio 105. Que vitória, né? 33-10. E eu poderia dizer que poderia ser um 33-0, porque tirando aquele drive onde o Xavier Howard foi queimado e as atrapalhadas do final do primeiro tempo, a gente dominou completamente, 3 interceptações, 4 giveaways. Tô muito feliz com esse time. Acreditem, é o mesmo Miami Dolphins que perdeu pro Atlanta Falcons, pro Jacksonville Jaguars, pro Raiders. É o mesmo time. E que homem, Tua Tagovailoa. Temos muitas estatísticas bem legais, tenho certeza que a galera vai pirar nesse Finscast. Rafa.
Aí sim, hein? Aí sim. Esse jogo é o jogo que completou o 16ª partida de Tua Tagovailoa, Lepola, Tagovailoa. A gente vai falar sobre isso e sobre o nome do Tua também, porque tem estatística relativa ao nome do Tua. Vocês estão de brincadeira. Finscast é assim, parceiro. Finscast, quando ganha, é assim. Quando perde, a gente fala mal de todo mundo, menos do Tua. Nós somos parciais. Eu caguei um balde. É isso aí. Temos um franchise quarterback, a gente vai passar pano mesmo quando tiver que passar. E às vezes também, quando não tiver que passar, a gente vai passar do mesmo jeito. Por falar em passar pano, gostou do gancho, Thiago? Né? Vou chamar o próximo.
O homem do pullover.
Por falar em passar pano, seja muito bem-vindo novamente ao programa, Marcos Vieira.
Tá tudo engraçadinho esse Rafael Leal no dia de hoje, né? Esse bom humor dele. É uma tristeza pra nossa audiência, né? Porque a gente sabe que nossa audiência gosta do Rafa Pistola. O Rafa xingando, o Rafa cornetando, falando tudo. Agora, o Rafa nesse bom humor aí, será que a audiência vai gostar mesmo? Manda o feedback pra gente, deixa os comentários no Instagram, no Twitter, porque eu quero ver o Rafa feliz mais vezes. Aguenta as piadinhas dele, mas prefiro ele assim, comemorando as nossas vitórias.
Coisa boa, coisa boa, coisa boa. Tem mais piadinha aí, tem brincadeira com o nome do Tua, né? Tem integrante do Finscast tomando wheyzinho pra gente fazer piada também.
Os bastidores, né? Se as pessoas soubessem o que acontece nos bastidores, ficariam enojadas.
Ficariam enojadas, né? A célebre reportagem de 1998. Essa galera não... Thiago, essa galera não adianta a gente falar que se vocês soubessem da verdade, vocês ficariam enojados.
Já foi o tempo.
A galera vai saber coisa de 1998, Thiago? Não vai.
Ai, ai, o tempo passa rápido demais, viu?
Essa famigerada final da Copa do Mundo de 1998 na França. É, parceiro. Mas, enfim, estamos em 2021 e, como eu já venho dizendo há algum tempo, vou reafirmar, depois de um jogo como esse, O que eu já havia dito há algum tempo atrás, estamos em 2021 e parabéns a você, torcedor do Miami Dolphins, finalmente você encontrou o seu franchise quarterback. Marcos, algum motivo para falar alguma coisa contrária a isso? Ou será que a gente ainda vai precisar ficar batendo nessa tecla até o final da temporada? Será que não já deu, não? Já tá bom, né?
Eu acho que aquelas pessoas que não estavam convencidas sobre o Tua, não tem mais o que argumentar, né? Porque antes era... ele não joga bem contra boas defesas. Jogou bem contra boas defesas. Ele não põe o time em condição de vencer no último quarto. É o melhor quarterback no quarto desde 1994. Dentre todos os quarterbacks da liga, não só do Miami Dolphins. Então tá difícil, mas pra mim tá fácil, né? Porque eu tinha razão. Desculpa, gente. O Rafa também. O Rafa sempre apoiou o Tua. Mas eu tava certo sobre o Tua, eu tava certo sobre o Jalen Waddle. Tô muito feliz, cara. Não tem mais o que dizer. Tive que ouvir piadinha, a galera duvidou, falaram que Miami errou no draft, que Jalen Waddle era bust, né? É óbvio, né? Jogando com Jacoby Brissett, qualquer um é ruim, né? Agora, bota os dois ali que aterrorizaram o college inteiro, volta os dois juntos no profissional, tá aí o resultado, né? Estamos vendo acontecer exatamente o Miami Dolphins que a gente idealizava antes da temporada começar, tá se concretizando agora.
E aí eu vou jogar o Thiago na fogueira?
Bora. Porque o Thiago, a gente sabe que já tava pedindo a cabeça do Tua e que Justin Herbert era...
Não vou nem falar sobre o Tua com o Thiago, não é sobre isso, não. Nessa vitória contra o Carolina Panthers, daqui a pouco a gente vai entrar no jogo em si, mas eu quero só dar uma polemizada. Mas é uma polemizada interessante, é uma polemizada legal, por causa daquele... O Marcos até brincou, o teu parceiro aí, o Lucas, lá do Twitter. Ele perguntou pro Marcos, no Twitter, será que a gente vai ouvir mais uma vez no Finchcast dizendo que a gente errou ao pegar o Jalen Phillips e não ter pego um running back que corre 3,6 jardas por tentativa de corrida, no caso Najee Harris? E eu afirmo que sim, erramos. Foi um erro grave. Eu afirmo isso. Por que que eu afirmo isso? E eu quero ouvir a opinião do Marcos com relação a isso, após um grande jogo do Jalen Phillips. Eu não vou fazer essa comparação quando o Jalen Phillips está na merda. Eu não vou fazer somente porque fizemos. Mas vou fazer quando ele está no alto. Jogou pra cacete ontem. Então quero fazer essa comparação também quando ele está no alto, para ser justo. O erro é no momento do draft. No momento em que você faz a escolha, você tem que fazer uma avaliação. Se aquilo ali foi certo ou se foi errado. Depois do draft, uma temporada depois ou três temporadas depois, aí é uma outra avaliação diferente. No momento do draft sentimos que erramos, mas hoje valeu a pena. Pronto, é uma avaliação diferente. Então são duas avaliações. Então eu, Rafa, eu considero que erramos sim ao ter escolhido o cabeça de patê no lugar do Najee Harris. A vitória de ontem, Thiago, ela teve papel fundamental por causa do jogo corrido que entrou. O Philip Lindsay correndo bem, o Miles Gaskin correndo bem, e olha que maravilha, o RPO funcionando. Né? A gente tem que trazer o... Thiago, traz o efeito do... Aleluia! Ué! Né? Então bastou o jogo corrido funcionar para o ataque andar e o Miami Dolphins fazer 33 pontos numa das melhores defesas da NFL.
Vamos lá, né? Bem lembrado, o Phillips teve uma partidaça realmente, foram 3 sacks, né? Ele só tá Ele está em segundo lugar entre os rookies dessa classe em número de sacks, já são 6,5 sacks. E o que é impressionante do que ele conseguiu foi que ele jogou menos de 30 snaps na partida. E uma coisa que eu gostaria até da opinião de vocês é que não só o Jalen Phillips conseguiu esses 3 sacks, como na terceira interceptação do Needham, também teve um papel fundamental do Phillips, porque ele colapsa o pocket e aí o PJ Walker tem que sair para o lado esquerdo e lança a bola errada, porque o Jenkins estava chegando, o Phillips tinha colapsado o pocket, ou seja, até, né, não só foram 3 sacks, como também a gente teve uma interceptação forçada numa jogada decisiva dele. O Jalen Phillips ontem me surpreendeu também, Rafa, porque ele foi colocado não só como o edge, ou seja, saindo gap C, né, fora dos tackles, né, de um lado ou do outro. Ele estava alinhado como se fosse inside lineman. Ele saiu batendo no guard. E ele teve muito sucesso fazendo isso. Se isso for uma tônica e ele não tropeçar e bater a cabecinha de pavê dele, nossa senhora, nós temos um cara que tem um potencial enorme. E claro, né, a gente tem que jogar aqui que foi uma grande partida, mais uma vez, do Christian Wilkins. Já está na hora de pensar numa extensão. Foi uma grande partida do outro colega de Najee, de Waddle, de Tua, né, o Raquan Davis. Nossa senhora, o maluco causou um trabalho enorme. Então, assim, o Carolina Panthers parecia um time muito mais fraco do que parecia nas últimas partidas, né? Se você lembrar, Vegas dava o Miami como zebra no jogo de ontem. A linha era de mais 2,5, tanto é que o Marcão, que sempre tem razão, colocou que a gente ia perder o jogo dessa semana, diferente minha e do Rafa, que a gente colocou que o Miami ia vencer. E eu tava confiante, botei dinheiro nisso, fiquei até arrependido de não ter posto mais dinheiro nisso. Então, eu acho que o Jalen Phillips foi importante, mas a DL como um todo fez uma grande partida, a nossa secundária fez uma grande partida, Javon Holland uma grande partida, com mais uma interceptação, mais um pass defense. Então, assim, a classe de rookie desse ano, eu sei que a gente gostaria muito do Najee Harris, mas Waddle, Phillips e Holland fizeram um grande jogo. Liam Eikenberg teve um holding marcado, bateu cabeça, cedeu pressão, mas enfim, também tá num buraco danado, tem o pior parceiro possível no Austin Jackson, mas vamos falar de coisa boa, porque essa vitória foi importante.
Marcos, o Thiago, ele foi mais abrangente, né? O Thiago abriu um pouco mais, e eu quero trazer para esse debate em específico. O Miami Dolphins errou ao draftar o Jalen Phillips e não draftar o Najee Harris?
Eu acho que, assim, você tem razão quando fala ali que a gente vai conseguir avaliar daqui 3 anos o impacto da escolha do Jalen Phillips, mas, ao mesmo tempo, num esforço de construção de time, você ter um bom running back é você ter o melhor amigo do seu quarterback em campo, ainda mais um quarterback novato, como era o caso do Tua, né? Um quarterback jovem, sem aquela cancha de segundo contrato. Então, você vê que os quarterbacks que performam bem na liga hoje são quarterbacks que também têm um bom running back ao lado, ajudando e carregando fardo. Porque o que acontece hoje? As defesas adversárias atacam a nossa OL, porque sabe que a OL é vulnerável. Não respeitam o nosso jogo corrido, sabem que o Tua vai ser obrigado a passar, e aí a marcação congestiona também. Então, essa era o impacto número um que eu pedia na contratação do Waddle, porque era um cara que ganhava separação desde da linha de scrimmage, né? E essa era a dificuldade do nosso ataque. Nosso ataque não tinha separação, nosso ataque não tinha jardas após a recepção. O Waddle resolveu isso. Agora, para resolver o resto do ataque, quando você tem uma linha ofensiva deficiente como a nossa, né, que foi, botaram tantos recursos e ainda assim é a pior linha ofensiva da liga disparado, como que você resolve isso? Com um bom running back, que seja que tenha visão, que tenha habilidade, porque, óbvio, a sua linha ofensiva não vai abrir espaço toda hora, mas a hora que abrir, esse cara tem que ter a percepção de fazer a jogada certa, né? E é isso que o nosso jogo corrido vem falhando. A gente tem o Miles Gaskin, esperava-se um crescimento do Salvon Ahmed, não veio. O Malcolm Brown se lesionou, mas também não vinha fazendo grandes coisas, né? Um running back lento, né? Era para ser o nosso Paulo Zane. E tanto que, talvez por coincidência ou não, depois que a janela do trade se fechou, Miami se viu obrigado, por bem ou por mal, a ir atrás de dois novos running backs, né? Eles perceberam a cagada que fizeram na montagem do time. Então, foram atrás do Duke Johnson, foram atrás do Philip Lindsay, que passou pelo waiver wire, tanto que o Miami foi o único time que colocou o claim no Lindsay quando ele passou pelo waiver wire. Então, acho que isso por si só já é uma admissão da comissão técnica e do Chris Greer, que eles erraram na montagem do elenco. Talvez, beleza, que a avaliação deles é que o Lindsay era muito bom e não... O Jalen Phillips era muito bom e não podia deixar passar pelo Najee. Você tinha outras ferramentas ali, né, pra manejar. Você podia ter feito um trade-up pra pegar o Najee, não fez. Você podia ter escolhido um outro running back no draft no lugar do Lian Eichenberg, do Holland. Eu acho que o Javont Williams já tinha sido escolhido uma posição antes, mas numa terceira rodada, que foi o Hunter Long, que nem vem sendo relacionado para os jogos, ali numa rodada inferior. Então, acho que Miami está pagando um pouco do preço por ter completamente ignorado a posição de running back. E quando veio o Lindsay, muita gente ali no grupo do WhatsApp falou: ai, mas pô, vai pegar o cara que foi dispensado pelo Texans. Se ele não serve pro Texans, não vai servir pra gente. O cara tá todo bichado. Tipo, você não precisa trazer o Lindsay pra ser seu running back número um, mas que ele seja um upgrade em cima ali do Malcolm Brown, do Ahmed, do Patrick Laird, já tá valendo trazer ele pro elenco. E acho que
E já mostrou isso, né, o Marcos?
De cara já mostrou, né? Uma partida...
Já mostrou isso.
Uma partida foi isso. Hoje, na coletiva, o Brian Flores falou que o Lindsay chegou, ele estudou 8 jogadas com o Eric Studsville. Tinha 8 jogadas para ele fazer. Era o que deram para ele se preparar para esse jogo. E deu certo. 8 jogadas que encaixaram ali, que ele foi bem, foi melhor nos bloqueios, já foi um upgrade ali na proteção ao Tua, né? Principalmente naquele lance da corrida longa do Waddle, né? O Lian Eichenberg deixa não lembro quem foi do Panthers que passou, mas quem faz o bloqueio é o Lindsay, que salva o Tua ali e o Tua completa o passe.
E aí o que acontece? O Philip Lindsay entra, ele já melhora o jogo corrido como um todo. Ele teve 42 jardas em 12 tentativas, uma boa média. E ele já mostra logo de cara que já é um bom, um sólido running back contra as blitz, bloqueando, ajudando o Tua nos bloqueios. Então, esse lance do Arrow, ele é claríssimo. Fosse qualquer um dos nossos atuais running backs, eu garanto a vocês, essa jogada não teria acontecido, porque o Tua não ia ter o tempo hábil de fazer o passe, e o Arrow não ia ter o tempo hábil de desenvolver a sua rota. Né? Então, graças ao bloqueio do Philip Lindsay, nós conseguimos uma belíssima big play. Né? Então, a coisa muda muito de figura. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, porque a gente tem aí algumas observações com relação à mudança no ataque. E a mudança no ataque, ela é visível até no placar. Né? Os Dolphins enfrentaram a melhor defesa contra o jogo aéreo de toda a NFL, e os Dolphins atropelaram o Carolina Panthers pelo ar. O Tua fez uma das melhores partidas de sua carreira, novamente mais um jogo com mais de 80% de passes acertados, passes completados, o que é uma estatística absurda. O Tua é o segundo jogador em média de passes completados nessa temporada, atrás somente do Kyler Murray. Então, já mudou muito, gente. Olha o que é a chegada de um jogador que não é aquele running back espetacular, mas é um running back decente, melhor do que o que nós temos. Olha como já mudou a dinâmica do ataque. Thiago, a linha ofensiva ainda está destoando, né? A linha ofensiva ainda não achou o ponto. E eu fiz algumas brincadeiras durante o jogo no Twitter, né? Porque false start, offense, number 73. Porra, de novo, cara. Aí beleza, aí vamos lá. Pá, 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 pá. False start, offense, number 73.
Isso quando não é holding, né? Isso quando não é holding.
Isso quando não é holding. Isso quando não é tipo I exist, né? Porra, que saco, cara. Bem toda isso. Hora agora tem uma flag em cima de quem? Né? Eu até brinquei lá no Twitter. Sabe de quem? Austin Jackson é o nome da emoção. Fiz uma homenagem, né? Nós que somos do esporte, somos jornalistas esportivos, fizemos aí uma homenagem ao grande Luiz Roberto. Porque, cara, não é possível, brother. E outra coisa, Thiago. O cara não vai sair do time, não, irmão.
É complicado, né? E assim, se você pensar que é só o Austin Jackson o problema, né? Quem assistir o primeiro drive... quem assistir o primeiro drive vai ver o Jesse Davis tomando um sack. O cara passa do lado dele, o cara parece que tá passeando no shopping, o Jesse Davis perde. O Tua toma uma paulada que eu até fiquei com medo ali. Isso teve também um roughing the passer que o próprio Jesse Davis também cedeu, né? E sorte que aí foi uma flag, que o Tua não se machucou. Então assim, essa linha tá muito fraca. Ontem realmente o jogo corrido encaixou um pouco melhor, surpreendentemente. A gente teve dois touchdowns de Wildcat, né? Não foi o Ronnie Brown, foi o Myles Gaskin com dois TDs recebendo snap direto. Acho que o Miami precisa ser, sim, um pouco criativo nesse jogo corrido. Inclusive no segundo touchdown, que foi o touchdown que a gente teve uma bola para o Jalen Waddle, foi numa rota de route, né, de hook, que ele vem e vira. A gente teve um first down também muito inteligente do Tua, que o Tua viu que cabia o espaço, ele já tinha vacilado na jogada anterior, que ele poderia ter corrido, tentou um passe arriscado, daí na terceira para um ele mesmo fez a corrida por fora, saindo pelo gap C, e aí ele faz o slide sem se colocar em risco. O Savon Ahmed teve uma boa corrida num RPO que funcionou, que o Tua finge que ele vai correr com a bola e faz um passe lateral de option, mas foi uma partida que a offensive line comprometeu mais do que pareceu. O Tua conseguiu se livrar bem da pressão. Aliás, a gente que é pressionado em cerca de 20% dos passes, quem olha esse stat fala, nossa, a OL do Dolphins está melhor. Não está melhor. É que a presença de pocket do Tua é muito foda. Porque se fosse o outro quarterback, você vê o Jacoby Brissett, né? Como ele sofria com essa offensive line.
Rapidinho, vou só falar sobre alguns números do jogo corrido para vocês perceberem como deu uma melhorada a vinda do Philip Lindsay. Ele teve 12 tentativas de corrida e 42 jardas, uma média de 3.5. Essa média de 3.5 é uma média ok. Ela é uma média apenas ok. Uma boa média é a partir de 4 jardas por tentativa de corrida. Tá? O Savon Ahmed, ele teve 5 tentativas apenas, mas 17 jardas. 3.4 de média. Está perto daquele número ok ali que o Philip Lindsay conseguiu. E o Myles Gaskin, ele teve 16 tentativas para 49 jardas, numa média de 3.1. A média foi menor um pouquinho, mas aí você já consegue ver 16 tentativas de um, 12 de outro, 49 jardas de um, 42 jardas de outro. Já há um equilíbrio naquela palhaçada que eles gostam, né, de correr por comitê. Ontem isso funcionou. Eu odeio esse negócio. Né? Essa merda, isso aí não vai pra frente. Ah, o Tom Brady... Galera, deu certo lá com Tom Brady, com Josh McDaniels, né? Não vamos comparar, né? Mas já melhorou alguma coisa. E o reflexo é que o ataque como um todo já melhora. Não existe futebol americano sem jogo corrido, gente. Pelo amor de Deus. Né? Não existe. E aí, o reflexo disso, caro Marcos, é o seguinte. Seu menino Jalen Waddle... Falei que eu ia te dar um presente. Seu menino, Jalen Waddle, conseguiu 137 jardas em 9 recepções, numa excelente média de 15.2 e mais um touchdownzinho. Esse é o Waddle que você esbravejava no draft, você implorava no draft. Esse é o Jalen Waddle que você disse, esse é o receiver que encaixa com tua, não é o Jamar Chase. É esse aí. Jardas após a recepção. Velocidade. Abertura de espaçamento de separação. Abrir mais separação. Trazer uma dinâmica diferente para o ataque do Miami Dolphins. Tá aí. Esse foi o cartão de visita do jogador que você mais defendeu no Miami Dolphins nos últimos, mais até do que o Tua. O Tua, para você, acho que estava meio no automático, mas o que você defendeu, o Jalen Waddle, não é brincadeira. E esse jogo, acho que você deve até ter ficado um pouquinho emocionado com isso daí, não?
Fiquei emocionado porque eu, semana passada, estava pessimista contra esse jogo e foi um jogo fácil, né? Até me assustei, né? Fazia tempo que a gente não assistia um jogo do Dolphins sem passar perrengue, sem ficar nervoso, segurando no sofá, levantando, andando na sala, xingando. Dessa vez foi tipo, foi um passeio, né? Não tô acostumado com essas coisas. Faz tempo que o Miami não joga assim. E o Waddle realmente, né? Exatamente isso, o que eu sempre falo também, né? Qual a dificuldade dessa comissão técnica que vinha tendo até aqui, que não colocava os jogadores na melhor posição possível para eles terem sucesso? Por que que eles estavam inventando tanto em vez de fazer o simples? Por que que não maximiza os pontos fortes de cada um? Como foi com o Jalen Phillips, que estava alinhando, fazendo drop back, em vez de só alinhar como o Ed, que era o ponto forte dele? O Waddle fazendo outras funções que não correndo aquela rota slant para pegar a bola, ou receber, fazer a recepção em velocidade e avançar no campo. E é isso, toda vez, aí eu devolvo o elogio para você, Rafa, estão complicando o futebol americano, e é isso, voltou a fazer o simples, o time está jogando bem, voltou a fazer o óbvio, você não precisa querer ser mais esperto que o coordenador defensivo adversário, faz o que você é bom, que vai dar certo. Né? E aí, falando sobre o Waddle, né, um número interessante dele é o recorde da NFL de recepções de um recebedor rookie na liga é do Amari Cooper em 2015, né, com 130 recepções. O Waddle está caminhando para bater esse recorde. Se fosse numa temporada de 16 jogos, ele está com a média atual, ele bateria 137 recepções, 7 a mais que o Amari Cooper. Isso seria 1.080 jardas numa mesma temporada, né? E a gente não tem um recebedor de mais de 1.000 jardas desde que o Jarvis Landry saiu de Miami. Então é isso, parar de fazer o difícil, faz o simples, maximiza os pontos fortes. Clichêzão, mas é isso. Não é possível que a gente, olhando de fora, tenha essa visão. O que que se passa com aqueles 532 coordenadores ofensivos na sala ali do Miami Dolphins, do CT novo, o que eles ficam discutindo o dia inteiro?
É isso aí. Quando a gente fala, vamos simplificar, o jogo, é isso. É, por falar em simplificar, eu bati o olho aqui, fui ler as estatísticas, eu bati o olho num nome aqui que vocês vão entender perfeitamente. Se vocês lembram do jogo, vocês vão entender o que eu estou querendo dizer com simplificar o jogo. É, o Albert Wilson, ele tinha, se eu não me engano, uma terceira para 9.
Nossa, esse lance foi bizarro, cara. Que coisa nojenta, né?
Aquilo foi bizarro. Ele fez a recepção, faltava, sei lá, uma jarda do ponto de onde ele estava. Ao invés dele jogar o corpo para trás e ganhar o first down, ele tenta voltar, contornar a defesa para tentar o first down. Ou seja, ele perde 2 jardas que ele já havia conseguido. Ele volta de posse da bola. Ou seja, se ele cai no chão ali, seria uma 4th and 1. Tá? Como ele faz a recepção e corre para trás para dar o retorno pela lateral, ele perde jardas. Ele perdeu jardas. Isso é o que eu estou falando. Não complica a caceta do jogo. O jogo é mais simples. Ou você cai no chão ali, e é uma 4th and 1, e de repente o time arrisca. Não lembro qual era a posição do campo, mas isso é na linha do ataque, na linha de defesa dos caras, sei lá, 48 jardas no meio do campo. De repente você arrisca uma 4th and 1. Não tem como você chutar o field goal. Tá muito distante, mas tá muito no meio do campo para também forçar um punt. Então, de repente, ali você tenta alguma coisa, o jogo estava favorável, você cai no chão, a 4th and 1. Mas não, o gênio quer inventar a roda.
A única coisa boa desse lance do Albert Wilson, Rafa, foi que o Miami foi para a 4th descida, né? A gente foi marcha, não, vamos lá, vamos ganhar esse first down que era nosso e o Albert Wilson não completou. E a gente foi para 2 4th and 1, achei que isso foi corajoso. A gente só teve 4 posses de bola no segundo tempo e nós torramos o relógio, né? Nós ficamos 40 minutos com a bola contra 20 minutos só do Carolina. E assim, Rafa, você estava falando das estatísticas, tem tanta estatística legal, né? O Tua Tagovailoa se tornou o 4º quarterback da história da NFL, junto com o Peyton Manning, o Kyler Murray esse ano e mais um deles, ou Tom Brady, não sei, um desses gigantes.
Eu acho que era o Drew Brees.
É, o Drew Brees de mais de 80% completados em 2 partidas consecutivas, né? Não. A gente tem uma comparação dele com o Justin Herbert desde a Week 6, quando ele volta daquela lesão, da primeira lesão, e a gente tá com números melhores. O rating do Tua é quase 100, é 99 e alguma coisa, 10 pontos acima do Justin Herbert. E aqui, só dando aquele comentário que eu, Thiago, depois do primeiro ano dos dois, Herbert e Tua, achei mesmo que o Herbert era mais quarterback que o Tua e eu espero estar errado, né? E o Tua tá me mostrando que a gente não tem que ter saudade de ninguém, que ele tá aqui para performar e para vencer jogos, né? A estatística de que ele é o melhor quarterback em 4th and 4 da liga, cara, isso é o que a gente precisa. Quantas vezes o Miami não perdeu jogos no 4th and 4 com Ryan Tannehill e todos os outros perebas que passaram nos últimos 20 anos no Hard Rock Stadium, né? E Pro Player e todos os outros nomes que o nosso estádio já teve. Então, assim, o Miami tem que ficar um pouco mais corajoso. O Jalen Waddle deu uma outra dinâmica para esse ataque. Lembrando, pessoal, pode ser que volte, né, o Will Fuller essa semana, Devante Parker essa semana, e isso só vai melhorar ainda mais o jogo aéreo. Porque a gente tá tendo que se virar com o Smythe, nosso tight end 2, que fez uma boa partida, alguns catches decisivos. O Mike Gesicki tá tendo muita dificuldade, um tráfego muito grande no meio do campo. Não tá sobrando o que a gente achava que ia sobrar, e me perdoa, hein? Também não é aquilo que eu acho que não tem que pagar ninguém e tal, mas o Mike Gesicki não tá fazendo por merecer os 13, 14, 15 milhões que é o range que ele vai pedir no final do ano como free agent.
Mas tão queimando ele. Na verdade é que não estão utilizando o cara para diminuir o valor do contrato dele ali na frente. Isso aí já é macaco velho de NFL pra cima de mim. É ruim. Então isso aí é ordem lá de cima, ó, usa um pouquinho menos, não aciona tanto, tem o Smite, tem o Shaheen, entendeu? É, estão querendo baixar o valor do cara, isso daí é a putaria que estão fazendo, isso aí eu acho sacanagem. Só para complementar a estatística que você deu, Thiago, jogos consecutivos com mais de 80% de passes completados desde 1950. Peyton Manning em 2013, Drew Brees em 2018, Kyler Murray neste ano e Tua Tagovailoa também neste ano. Então a companhia é maravilhosa. Eu queria falar mais alguma coisinha. Não, podemos ir. Vamos falar da defesa? Vamos falar da defesa porque é o seguinte. Essa defesa do Miami Dolphins, ela vem jogando de uma maneira, teve até, eu preciso trazer. Quando a galera participa com pergunta assim, é legal, cara. Eu acho que foi esse maluco aqui mesmo. Foi o Renato Mauá, lá de São Paulo. Deixa eu pegar o tweet dele aqui, que foi maneiríssimo o que ele falou com relação à postura da defesa. Deixa eu só achar o tweet dele aqui, gente. Desculpa. Pô, esse fim de semana a galera ficou animada, mano. Posso estar errado, mas desde que colocamos intensidade e agressividade em nossa defesa, mudamos da água para o vinho. Tinha segredo isso?
Não.
Marcos?
Não.
Pois é. Não tinha. Mas assim, primeiro, se foi uma questão de postura, por que somente agora? Segundo, se foi uma mudança tática, por que também somente agora? Por que que a gente esperou a temporada ir pro saco somente agora? Por que que essas mudanças, elas não vieram mais cedo?
Essa é a mesma pergunta que eu me faço, Rafa. E acho que é uma pergunta importante para o processo de avaliação do Brian Flores ao final da temporada. O que eu penso que pode ser, né? A gente já sabia que eles queriam mudar um pouco a linha defensiva, mandando pressão só com 4 jogadores para não ficar mandando blitz o tempo inteiro. Não funcionou, mas não faz sentido eles levarem aí 8 semanas, 9 semanas para perceber que não está funcionando isso. Tipo, não consigo nem ventilar uma hipótese para responder esse tipo de questionamento. Outro ponto, não sei, será que eles estavam esperando ali a dupla de safeties, né, que era o Brandon Jones e o Jevon Holland, estarem mais entrosados, mais maduros no esquema tático do time para eles comandarem e participarem das blitzes? Não sei, não faz sentido também, a princípio, né? Porque você pode simplificar ali as jogadas para eles e mandar as blitzes pelo menos de vez em quando, e nem de vez em quando eles estavam mandando, né? Então, eu acho que todo esse processo, tudo que a gente sofreu esse ano, né, essas 7 derrotas seguidas, para mim, parecem terem sido derrotas à toa, né? Porque Miami realmente não competiu na primeira metade da temporada. Passou em branco. E isso é uma tendência que tem se repetido nos 3 anos de Brian Flores, né? A primeira metade do campeonato é ir patinando no mesmo lugar. É um pouco do perfil do Patriots, né? Só que o Bill Belichick que patina aí os 2, 3 primeiros jogos da temporada, depois ele acerta a casa. Tanto que eles estão aí com 6 vitórias seguidas. E o Brian Flores demora mais para fazer os ajustes, reconhecer os erros, fazer as mudanças. Então é difícil você especular, a gente especular e falar o que foi. E aí acho que passa um pouco ali, não só todo esse processo de avaliação do Brian Flores, terminando a última rodada, né, se Miami não avançar para os playoffs, e tipo, é muito prematuro falar em playoff ainda, mas passando a rodada contra os Patriots no dia seguinte, eu acho que a avaliação do Flores é o Stephen Ross chamar ele na sala e falar, e aí? e fazer as mesmas perguntas. E aí, por que demorou tanto para acertar o time? Brian Flores, qual que é o seu plano para consertar o ataque? Qual que é o seu plano? Que mudanças você pensa em fazer para consertar a linha ofensiva? Você vai manter os mesmos coordenadores ofensivos? Né? Ou quem que você gostaria de contratar? É fulano? É beltrano? Tá aqui um cheque em branco para você ligar para o cara agora e contratar. Só que se esse cara não vier porque você tá com a reputação queimada, eu acho que as mudanças têm que ser mais drásticas também. Então, óbvio que a avaliação vai muito além disso que eu tô falando. Mas são três perguntas que a gente tem que ter no radar para ficar acompanhando aí o que vai acontecer daqui até o final da temporada.
Maravilha.
Tenho a convicção de que o Brian Flores é um cara que muda a postura do time ao longo do campeonato, né? Se a gente fosse pegar, essa é a terceira temporada sob o comando dele, lembrando que em 2019 a gente tinha o pior elenco da NFL de longe, e eu acho que a gente fez um mês de novembro perfeito naquele ano, foram vitórias seguidas. O ano passado a mesma coisa e esse ano de novo, né? Enquanto ele não consegue ganhar em setembro, né? Ganhou, obviamente, a Week 1 esse ano, mas, enfim, terminou 1-3 no mês. Você vê que o time melhora ao longo do ano. Isso que a gente é viciado em low start, né? A gente não consegue começar quente, cara. Então, eu concordo muito com o que o Marcão tá falando, mas eu acho que, assim, obviamente, faltam ainda 6 partidas para acabar o ano, ou 5 partidas para acabar o ano, e a gente tem a convicção de que o Miami tá na direção certa, e acho que o Flores está mostrando a sua capacidade de ajustar erros. Agora, né, que ele é muito teimoso, que ele é um cara difícil no vestiário, e não podemos apagar nenhuma das críticas que foram feitas, o Fire Flores tem que ficar em sinal de alerta, mas eu acho que ele está garantindo mais um ano para tentar manter o trabalho. Não vejo hoje, depois de atuações, e eu acredito que o Miami vai manter o nível, acho que a gente vai ganhar do Giants, vamos para cima, não vejo o Flores sendo mandado embora. Agora, sobre a defesa, já me adiantando aí, poxa, a nossa secundária é espetacular, a linha de defesa, os DLs, eu já falei aqui naquele primeiro comentário, achei que foi uma baita partida, e o Van Ginkel chegando muito bem no quarterback, né? Van Ginkel que é um cara que a gente não dá nada, né? Um jogador baita underrated, tem suas falhas, tem os seus buracos no jogo dele, mas também mostrando que a defesa, né? A gente é uma defesa que dá muita pressão em quarterback adversário, e embora a gente não tenha funcionado só com o four-man rush, né? Sem uma blitz, eu acho que a gente fez um grande jogo quando precisou, passando não só pelo Jalen Phillips, mas pelos outros jogadores.
Vocês tocaram num assunto agora interessante. Fica, não fica, demitido, não vai ser demitido. Eu quero bater nessa tecla agora, porque a gente passou o campeonato inteiro falando vamos demitir o Brian Flores, vamos já estudar os nomes que a gente quer trazer para a próxima temporada. Gostaria de lembrar aos amigos que Michigan venceu o Ohio State nesse fim de semana, né? O que é praticamente uma conquista de um título lá em Ann Arbor.
Segunda vitória de Michigan sobre o Ohio State desde que o iPhone foi inventado.
Ele é muito Faria Lima mesmo, né, cara? iPhone, quem tem que trazer o iPhone aqui, Thiago? Fala aí, Thiago.
Porque os caras estavam falando no Twitter, estavam acompanhando.
Mas é verdade, cara, é verdade. Eu vi uma estatística bizarra, assim, os quarterbacks de Ohio que nunca perderam para Michigan, mas, meu, passou até o Haskins aí, vários. Passando pelo Baker Mayfield e tudo mais.
E aí a gente está falando isso porque o técnico de Michigan que conseguiu essa proeza é Jim Harbaugh, né? Aí o favorito da torcida do Miami Dolphins para substituir o Brian Flores já na próxima temporada. E aí a gente vem falando sobre isso a temporada inteira, né? E aí eu vou trazer vou levantar essa bola para vocês dois. Eu vou começar com o Thiago primeiro. Thiago, a gente está falando muito nisso, né? Só que agora você levantou a bola aí, não, talvez tenha uma chance e tal, não sei o quê. Ano passado, os Dolphins conseguiram 10 vitórias e ainda assim ficaram fora dos playoffs. esse ano, para a gente chegar a 10 vitórias, a gente precisa ganhar tudo. Somente ganhando todos os jogos daqui até o final da temporada, a gente chega a 10 vitórias. Do jeito que está a situação da AFC, com 10 vitórias, muito provavelmente você vai se classificar aos playoffs. A chance é muito alta. 9 vitórias, você tem uma razoável chance de se classificar aos playoffs. Se classificar aos playoffs, aí eu acredito que a gente tenha mais uma sobrevida aí do Brian Flores. Porém, vou começar com você, Thiago. Sendo mais equilibrado, sendo mais razoável, e a gente tendo aí, terminando com 7, 8 vitórias, e evidentemente não se classificando aos playoffs, tendo uma temporada inferior à do ano passado, você mantém o que você falou de dar mais um ano de sobrevida ao Brian Flores, Thiago?
Bah, e aí a gente está trabalhando com cenários, né? Hoje eu vejo o Miami vencendo os próximos 2 jogos, né? Lembrando que a gente tem um bye week depois da partida contra o Giants, né? A gente joga com o Giants em Nova York, bye, e Jets em casa. Eu tô confiante que são 2 vitórias aí. A gente
Giants vai... em casa também.
Ah, são Giants em casa. Então, mais confiante ainda que são 2 vitórias pro Miami. E aí a gente faz 7-7. Depois a gente tem Saints com Tyson Hill de quarterback. A gente tem que ganhar. Tem o Titans moído. Pense num time que se lesionou. Acho que eles deixaram tudo pelo caminho, porque agora não estão rendendo. O meu medo é ficar 9-7 e ter que decidir contra Bill Belichick na semana 17, que eu acho que hoje o Miami, contra o Patriots, tem menos time. Infelizmente, eu tenho que dizer isso. Não é pelo Mac Jones, é pelo todo all-around do roster dos caras, que está bem mais armado que a gente, começando pela linha ofensiva e terminando pela defesa deles, que está muito bem. Então, assim, eu não vejo o Miami terminando com 7 vitórias. Se a gente terminar com 7 vitórias do campeonato, é porque foi um fracasso mesmo. Agora, se a gente vê a maneira como a gente perdeu, com uma flag que nos roubou uma vitória contra o Raiders, com uma chamada, um play call bizarro contra o Jaguars no final, que a gente deixou os caras darem mais uma play lá de 12 segundos, que terminou com um chute lá da casa do cão, e a derrota para o Falcons, que enfim, a gente virou o jogo e depois não conseguiu segurar o Matt Ryan e a sua linha ofensiva não existente, né? Então, assim, a gente está falando de 3 jogos, não é um jogo, são 3 jogos que a gente poderia ter vencido 2 desses jogos e já estaria numa situação muito melhor, né? É um pecado, esse time do Miami era para fazer os playoffs, a AFC está muito apertada e a gente tinha condição de fazer. Eu acho que o Brian Flores vai para mais um ano e acho que a gente vai vencer mais de 7 jogos. Se fosse para responder hoje, Brian Flores fica? Eu vou falar para você, fica. Ah, Thiago, mas ele é o seu cara dos sonhos? Não, não era, né? Assim, eu gostaria de ter o Harbaugh, você citou aí, porra, eu gostaria muito dele, ressuscitar o Bill Cowher, sei lá, entendeu? Eu queria ter um big name head coach, mas hoje eu vejo o time na direção correta. Eu acho que o Miami, enfim, achou, finalmente encontrou aquilo que a gente esperava e segura o rolo compressor. Tua e sua gangue, eu confio.
Marcos, a pergunta para você é a mesma.
Eu penso um pouco diferente do Thiago. O Thiago falou, elencou esses 3 jogos aí, mas perdeu por quê esses 3 jogos? Porque o time entrou mal preparado, porque o time entrou devagar, porque o Brian Flores errou nas chamadas, principalmente ali no final do jogo contra os Jaguars, um jogo que o Jaguars não vencia há 20 jogos, sabe? Se Miami ainda tivesse jogado bem contra os Falcons, se tivesse jogado bem contra os Raiders, e o jogo contra os Jaguars tivesse sido um acidente. Mas não, Miami não fez por merecer, jogou mal. Não importa que era Brissé, que o Tua tava machucado, Miami não entrou para jogar a primeira metade da temporada. E é o...
Não, mas não importa, Marcão, isso. Desculpa interromper, não importa, mas, né, é o que aconteceu. A gente jogou com o Jacob Brissé de quarterback. Se fosse o Tua saudável,
importa,
a gente ia ganhar jogos.
Quem escolheu o Brissé foi o Flores. O Brissé era o cara de confiança do Flores, sabe? O Flores é pago para treinar os 17 jogos da temporada regular, não só os jogos de novembro em diante. E ele falou, no começo da temporada, ele falou: a reconstrução acabou, nós viemos para competir, a gente aposta tanto na gente que a gente vai ficar na frente do San Francisco 49ers, que a gente trocou a escolha, os Niners estão com uma campanha melhor que a nossa, Então, ele bancou, ele apostou. Skin in the game total foi isso. Agora, se você ficar trabalhando com o viés dos jogos mais recentes, a gente está comemorando uma boa vitória, com toda a razão, uma boa vitória contra os Panthers. Mas como que vai ser agora contra... Acho que muito da conclusão vai ser após o jogo contra os Panthers. Vamos chegar na última semana, o time vai colapsar de novo, quando precisa ganhar e chega na última semana, perde. Só que dessa vez vai jogar em casa, né? Espero que não seja aquele show de horror como foi em Buffalo na semana 17 do ano passado. Então, você teve aí 3 anos para preparar o time que você queria para competir esse ano e chegar nos playoffs esse ano. Você não chegou no playoff, para mim é demissão.
E eu ia falar, eu ia usar justamente esse termo.
Simples assim.
Simples assim. Eu tô contigo. Não entrou nos playoffs. Demissão. E aí vamos entender o porquê que não entrou nos playoffs. Porque perdeu pro Jaguars, que não vencia ninguém há 20 jogos. Né? Porque teve atuações abaixo da crítica, por exemplo, com o rival de divisão, Buffalo Bills. Os Dolphins fizeram uma partida vergonhosa contra o Buffalo Bills. Vergonhosa. Né? Em casa. Então, foi feio. Né? E aí vamos começar tudo de novo. A montagem do elenco foi errada. E aí também é culpa dos dois. Culpa do Chris Greer, culpa do seu Brian Flores. Ah, o draft tá funcionando. Cara, não era difícil errar no Jalen Waddle. Errou, na minha opinião, no Jalen Phillips. Que bom que o Jalen Phillips está dando certo. Fico feliz. Espero que continue assim. Espero que o capacete dele esteja reforçado também. Porque se não tiver, um pouco vai importar o que ele está fazendo dentro de campo, tá? Vamos lembrar aqui, como disse a Rafaela Slaviero aqui no Twitter, cabeça de amoeba. É o cérebro de amoeba. Né? O Thiagão chama ele de cérebro de patê. Cabeça de patê. Então assim, tá jogando bem, sofreu uma conclusão, amigo, já era. A galera que gosta de detonar o Tua, o Tua é bichado, porra, pegaram um que é ruim da cuca, filho. Mas, vamos lá, o moleque tá jogando bem, o moleque tá evoluindo, tem jogado bem, ontem fez um grandíssimo jogo, foram 3 sacks só ontem. Então, foi um grande jogo do Jalen Phillips, pô, demorou. Tô amarradão, tomara que o moleque continue nessa pegada. E o Javon Holland, cara, esse moleque vem vislumbrando ser uma estrela. Né? Pô, descoberta espetacular do Chris Greer aqui.
Não, e ontem ele teve um muffs, um punch, ele deu um muffs, depois que ele pegou a bola, ele deu 2 fintas ali, retornando, cara. Sim. O moleque é brabo demais.
Então, o moleque vem muito bem, vem muito forte no seu ano de calouro, então, méritos aí desse achado do Chris Greer. Porém, a linha ofensiva é uma das piores da história, tá cheio de escolha alta ali. Liam Eikenberg, Austin Jackson, Robert Hunt, mantiveram o Jesse Davis no elenco. Tá aí. O resultado tá aí. Negligenciaram o jogo corrido no início da temporada. Aí depois tem que correr que nem uns loucos pra pegar a sobra dos outros times. Deu sorte agora no Philip Lindsay. Porque se o Philip Lindsay não é cortado, a gente continua com esse jogo corrido medíocre. Então, gente, isso tudo não pode ser ignorado por conta dos resultados recentes da equipe. Toda a temporada precisa ser levada em consideração. O que falhou no início não pode ser esquecido pelo que vem dando certo no final. Você tem que avaliar a temporada inteira. Você tem que avaliar o trabalho inteiro. E aí, o que é o trabalho inteiro? Foi a reconstrução? Legal, foi a reconstrução. Mas aí, quando você diz a reconstrução acabou, você está se expondo. Você me diz o seguinte, playoffs. E se não entra nos playoffs? Beleza, peraí, calma, deu errado, a gente não entrou nos playoffs. Vamos entender o porquê. Ah, aí você busca o contexto. E aí no contexto.
Não, e além do playoff, vai a questão da divisão também. Hoje, você assumiu o time como a terceira força da divisão. Hoje você se aproximou do primeiro e do segundo colocado? Você está mais perto ou mais distante? Você está competindo pela divisão? Ou você não está falando nem sobre? Você foi varrido pelo Buffalo Bills 3 anos seguidos. Né? Patriots, você ainda conseguiu dividir pelo menos 2 anos. Mas você ainda não está ameaçando ser o melhor time da divisão.
Uhum, né? Perfeito.
Não viu isso.
Perfeito. Quando a gente esperava que esse fosse o ano que a gente ia diminuir o espaçamento técnico entre Miami Dolphins e Buffalo Bills, a gente viu que o buraco é bem mais embaixo. Né? O Buffalo Bills fez questão de deixar isso muito claro. Né? E, inclusive, no jogo de abertura da temporada contra o New England Patriots, nós fizemos uma partida horrorosa. Foi uma partida tenebrosa do Miami Dolphins, mas por conta de um erro do New England Patriots num fumble, os Dolphins conseguiram sair com a vitória. A gente tem que ver esse jogo final, porque os Patriots talvez sejam um time mais quente da NFL, não só porque tem mais vitórias consecutivas, não é isso. Eles têm 6, a gente tem 4, mas não é só isso. O que eu estou dizendo é que eles encontraram um jogo e eles estão jogando muito bem. Eles estão jogando muito bem, eles estão muito embalados. Mesmo que eles tivessem perdido uma partida ali no meio, mas eles poderiam perder jogando bem. Eles estão jogando muito bem. O que é isso? O que isso mostra? Toda a capacidade do Bill Belichick. Toda a capacidade de Josh McDaniels. Então é uma equipe extremamente bem treinada. A gente pode dizer o mesmo do nosso time? É. Então isso precisa entrar na avaliação. Não dá para dizer hoje que o Miami Dolphins é uma equipe extremamente bem treinada. Não dá. Os Dolphins não têm uma linha ofensiva. Os Dolphins não têm um jogo corrido. Então, muitas coisas melhoraram. Muitas coisas foram corrigidas. A defesa melhorou muito. A defesa melhorou profundamente. Tudo bem, né, que a gente jogou ontem contra quarterback reserva e depois o reserva do reserva, do Carolina Panthers. Né, o Cam Newton veio... caiu de paraquedas novamente na equipe que o criou para a NFL, porque eles perderam Sam Darnold. E aí o Cam Newton reassume a equipe. E aí o Cam Newton vai pro banco, porque o Cam Newton acabou. E aí entra o PJ Walker. Quem é PJ Walker? Né? Então assim, ok, ganhamos, foi maneiro, ganhamos, jogamos bem pra cacete. Não vou tirar os méritos dos Dolphins, que fizeram talvez a melhor partida da temporada. Mas era um Carolina Panthers que estava sem quarterback e depois o Christian McCaffrey machucou. E aí a coisa ficou ainda mais fácil. Mas também ficou mais fácil porque os Dolphins impuseram seu jogo. Né? Então, eu ainda, vamos dizer assim, 2-1 no placar, né? Vamos demitir o Brian Flores, eu e Marcos. A favor da demissão do Brian Flores e o Thiago contra. Claro que isso ainda pode mudar.
Exatamente. Né?
Se os Dolphins ganharem 5 jogos seguidos daqui até o final da temporada, fecharem com 10 vitórias e 7 derrotas, eu vou falar. Olha, eu não sou fã assim do Brian Flores, mas como é que tu vai mandar o cara embora? Não tem como mandar o cara embora. Né? De repente ele ganha 4 jogos desses 5, 9 e 7. Fecha 9-8. Né? E consegue a vaga aos playoffs? Como é que eu vou falar? Manda o cara embora. Não vai ter como. Né? Aí pega um jogo de playoff, o cara ganha, e tu vai mandar o cara embora como? Né? Então, por isso que eu faço questão de dizer hoje o que você faria. Hoje, após essa vitória contra o Carolina Panthers. Né? Porque amanhã pode ser outra coisa. Então, por falar em amanhã, galera... Por falar em amanhã, tudo bem que o jogo não é amanhã, mas amanhã lembra o futuro lembra New York Football Giants em Miami novamente, então vão ser 2 jogos em seguida, jogando no Hard Rock Stadium. Jogo contra os Giants que vêm de algumas vitórias consecutivas. Eu estava aqui com a lista dos Giants. Os Giants venceram o Las Vegas Raiders no dia 7 de novembro, depois foram a Tampa e perderam para o Buccaneers por 30-10. E ontem venceram o seu rival de divisão por 13-7, o Philadelphia Eagles. Então, os Giants vêm de vitória contra os Eagles, uma vitória dentro da sua divisão. Marcos, o que está esperando para esse jogo aí, parceiro?
Vai ser um jogo interessante que talvez, né, não seria um arqui-inimigo do Brian Flores, mas assim, o nosso ex-técnico de linha defensiva, Patrick Graham, na mesma posição agora nos Giants, né?
Vamos ver se ele sabe os segredos do Brian Flores, não sabe, vai ser um confronto tático interessante olhando por esse lado.
Um Giants que também demitiu aí seu coordenador ofensivo, né? Com um ex-técnico do Patriots como head coach também, tentando se provar também com a batata assando, precisando ganhar a qualquer custo. Mas eu acho que o Miami ganha, cara. Esse é um jogo que eu acho o Daniel Jones muito ruim. E Miami vence, e acho que vence com uma certa tranquilidade, ou assim eu espero. Vou chutar aqui uns 28-10 para Miami.
Eita porra, 10 de novo? Caraca! Vocês estão gostando dessa defesa minha,
ó. Essa defesa contra o Daniel Jones, né? O Daniel Jones, ele não sai do pocket, quarterback está, tem tudo para a defesa de Miami deitar, né? A gente não teve notícia de nenhuma lesão hoje. Então, aparentemente, se nada ocorrer durante a semana, acho que nossa defesa vai estar bem, bem forte aí.
O que, que você acha disso, Thiago?
Rafa, eu acho, assim como o Marcos, que o Dolphins vai ganhar do Giants. O Giants que, jogando fora dos seus domínios, só tem uma vitória esse ano, né? Tá 1-4, então eles têm um rendimento em casa melhor do que teve fora. A semana que passou agora, eles venceram o Philadelphia Eagles, que na minha opinião era favorito para vencer o jogo, né? O Jalen Hurts, que muitos falam, né? Olha, tal, lembrando que o Jalen Hurts foi reserva do Tua, né? O Tua ganhou a vaga dele nos tempos de Alabama, não conseguiu nada na partida, teve um rating de 17, né? Tomou 5 sacks, 3 interceptações, uma média de passe apenas 4 jardas por passe completado, né? Terrível. E só não foi pior porque no jogo corrido o próprio Jalen Hurts conseguiu impressionante 77 jardas em apenas 8 carregadas, né? Então, quando não era o Jalen Hurts usando as pernas, o ataque do Eagles não conseguiu avançar. O ataque do Eagles que vinha dando bons sinais, passou um atropelo na Week 11, esse mesmo Philadelphia Eagles. Então, assim, eu não acho que o Miami vai para 28 pontos, acho que a gente vai sofrer, acho que vai ser um jogo para under, um jogo um pouco mais amarrado, mas acredito que nessa briga de foice a gente tem o melhor quarterback da partida, né? O Tua é melhor que o Daniel Jones, né? E Daniel Jones foi pego em sexto, né, do draft dele. O Tua foi em quinto no nosso draft, né? Então, acho que é uma partida para 21-14, vai, esse é o meu placar, acho que cobre o spread. Vegas tá dando o Miami como favorito por 2,5 pontos, acho que o Miami vai cobrir. Não tô tão confiante quanto tava na vitória que foi contra o Jets, mas já tô confiante o suficiente como tava na semana passada, mesmo Vegas dando o Miami como underdog, ou seja, como zebra, ou o lado mais fraco dessa partida.
Maravilha, então vamos trazer a vocês mais uma unanimidade. Também vou apostar aqui numa vitória do Miami Dolphins. O Miami Dolphins vem numa grande sequência e, melhor do que isso, vem jogando bem, né? E contra alguns adversários que têm um certo grau de dificuldade, como o Baltimore Ravens e como o Carolina Panthers. Eu estou ignorando aqui a partida contra os Jets. Era mais do que obrigação ganhar de um time tão ruim quanto os Jets. Mas boas atuações contra o Baltimore Ravens e contra o Carolina Panthers são credenciais que me levam a trazer aqui para vocês uma perspectiva favorável para esse jogo contra o New York Giants. Eu não gosto dessa equipe dos Giants, acho uma equipe fraca. O Daniel Jones, eu acho um quarterback fraquíssimo, horroroso. Acho que foi um erro colossal do New York Giants em ter draftado esse menino. Né? Tudo bem, eu sei que o Barkley está voltando, voltou aí recentemente de uma lesão grave. É sempre um perigo contra os Dolphins. Qualquer running back como esse aí tem capacidade de enfiar 200 jardas na goela dos Dolphins. A defesa dos Dolphins melhorou bem contra o jogo corrido, né? Não é coincidência, a defesa dos Dolphins evoluiu muito depois da volta do Raekwon Davis, né? O Raekwon Davis voltou de lesão, a defesa contra o jogo corrido subiu de produção. Isso não é coincidência, né? O nosso menino muito bem. O jogo do Christian Wilkins subiu, né? Os Edges vêm jogando bem, tanto o Andrew Van Gicon quanto o Jalen Phillips vêm jogando bem. O Emmanuel Ogba vem sendo um monstro, né? O Emmanuel Ogba conseguiu, nesse jogo contra os Panthers, o sétimo jogo seguido desviando uma bola na linha de scrimmage. Há mais de 20 anos um jogador não conseguia uma estatística como essa. Isso é importantíssimo, isso é fundamental, né? E isso vai ser muito importante para esse jogo contra os Giants, porque, como disse bem o Marcos, o Daniel Jones é um quarterback que tem dificuldade em sair do pocket, né? Então vai ser importante a gente manter o Daniel Jones no pocket, né, para pressioná-lo, porque ele, tudo bem, se ele sair do pocket vai ser bom também, porque ele não sabe o que fazer quando sai do pocket, mas se a gente mantém ele no pocket, a gente vai ter mais condições de pressioná-lo. Vai ser um jogo difícil para ele, porque os Dolphins têm uma defesa que vai trazer muita blitz. Esse é um jogo que vai ser blitz o tempo inteiro. A galera que lembra de aquele duelo de titãs, né, quando o Will Patton tá na lateral, que é o assistente, né, do Denzel Washington, que é o treinador da equipe, ele vira e fala: "Let's blitz all night." E vai ser assim. Vai ser blitz o jogo inteiro. Porque o homem é duro, meu filho. Ô, rapaz, aquele rapazinho ali tem as pernas duras. Aquela corrida desgraçada que ele sai correndo que nem um maluco e cai sozinho, aquilo mostra que ele não sabe correr, né? Então vai ser um pega pra capar pra cima do Daniel Jones, mas a minha preocupação aqui fica em cima do Saquon Barkley. Mas, contendo o Saquon Barkley, eu acho que a natureza se encarrega do Daniel Jones. Então, vou apostar também, como vocês dois, numa vitória do Miami Dolphins. Eu vou apostar de novo num jogo de 30 pontos. Que essa defesa dos Giants também não tem muito a apresentar. O Tua tá muito quente, o Jalen Waddle tá muito quente, os tight ends estão funcionando, o jogo corrido entrou de alguma forma nesse jogo. Então, vamos lá. 30, repetindo aí o Tampa Bay Buccaneers, 30-20. Minha partida, meu jogo é esse aí. 30 Miami Dolphins, 20 para o New York Giants. Tiago, sua despedida, meu querido, por favor.
Valeu, Rafa. Um abraço para o Marcão. Uma boa semana para toda a torcida do Miami Dolphins. Vamos torcer para o Will Fuller voltar, né? A gente sabe a importância que ele tem para alongar o campo.
Esquece isso.
Não. Eu quero ver o Tua com armas, cara. Eu quero ver o Tua com armas. Eu acho que ele está crescendo demais.
Um bloco para ele.
verdade, boa, bem sacado, mas o Tua merece, ele tá fazendo o possível, que rapaz exemplar, que líder fantástico, ontem, sabe, os caras cometendo false start, holding, ele olhava pra turma e falava: "Vamos lá, pessoal, vamos conseguir." Acho que o Miami no segundo tempo conseguiu administrar muito bem a vantagem, não se abalou o fato da gente ter, em vez de ido pro intervalo 24-7, a gente foi 21-10 e depois teve um fake punch realmente que deu certo pro Caroline, e mesmo assim o Miami continuou de pé, mostrou força mental, e é isso que a gente espera do time. Se repetir esse jogo, ganha do Giants. E eu só vou discordar de você uma coisa: o Saquon Barkley não tem mais físico para correr 200 jardas. Espero não ter zicado aqui. Vamos segurar. É isso aí. Let's go, Dolphins. Fins up. Valeu, galera.
É, a gente acabou não comentando semana passada, mas não poderia deixar de falar. Não posso deixar de mencionar que foi uma data especial aí. Aniversário de um personagem tão importante aqui no Finscast, comemorando mais um ano de vida aí. Né? É, Noah Ibinogne, parabéns, Noah Ibinogne. Compartilhe aniversário junto com o Rafa na mesma semana.
Ah, tá, porra, achei que era no mesmo dia. Aí tu ia me sacanear, mano. Porra, que dia que faz aniversário essa merda?
Ele fez na sexta. Ah. Você foi no começo da semana.
Eu fiz na quarta-feira.
Mas aí, na quarta-feira. Então, galera, deixa os parabéns pro Rafa também nos comentários, no Twitter, no Insta. É, que Deus te abençoe aí, Rafa. Obrigado por tudo, pela tua liderança, condição no Finscast, por aproximar toda a comunidade Miami Dolphins aqui no Brasil. Que Deus te abençoe muito, cara.
Muito obrigado aí pelas palavras de carinho, obrigado aí pela homenagem. Só foi foda, presente de grego, trazer o Noah fazendo aniversário junto comigo. Logo quem, cara? Logo o Noah, mano. Puta merda.
Você sensacional.
sensacional. Mas obrigado aí pela lembrança, obrigado aí pelo carinho de sempre. E mais um aninho, né? Aí a gente sofrendo junto com o Miami Dolphins, mas tamo bem, tamo feliz de estar aqui, tamo feliz de ver a galera cada vez mais se juntando, perguntando, questionando e debatendo e contra-argumentando. Pô, Lucas, de novo, um abraço, irmão. Continua fazendo isso, porque você mesmo está vendo o reflexo daquilo que você faz. Né? Quando você traz um contra-argumento, eu trago aqui para a gente criar esse debate. Isso é saudável, isso é positivo. Não para. Né? Você não tem que concordar com tudo que a gente fala, muito pelo contrário, faça o seu questionamento, traga o seu contra-argumento, a gente vai trazer aqui, a gente vai debater, a gente vai conversar, né? E isso só engrandece a gente só aprende mais com isso, a gente brinca, a gente quer fazer sempre um programa leve, descontraído. Então é claro que a gente está na zoação de passar o pano pro Tua. Porra, eu fiquei 2 anos sonhando com esse filho da mãe no meu time. É óbvio que eu vou passar pano pra ele. Entendeu? É óbvio que eu tô cagando pro Justin Herbert. Eu tô um pouco me lixando pra ele. Não quero saber. A galera fica me comparando lá com Herbert e o Tua lá no Twitter. Eu não fico alimentando isso. Vocês não me veem alimentando tanto isso. Porque eu quero que o Herbert tenha uma grande carreira em Los Angeles com os Chargers. Do mesmo jeito que eu quero que o Tua tenha uma grande carreira em Miami com os Dolphins. Gostaria muito de ver, por exemplo, o que nós vimos de Tom Brady com Peyton Manning. A galera cria uma rivalidade que simplesmente não existe entre os dois. A rivalidade era única e exclusivamente dentro de campo. Os caras são amigos, sabe? Então essa coisa não... Ah, para eu gostar do Tua, eu preciso necessariamente odiar o Herbert. Para eu gostar do Herbert, eu preciso necessariamente odiar o Tua. Gente, comigo não vai ser assim que vai funcionar. A gente pode ser fã do Herbert e a gente pode ser fã do Tua. E tá tudo certo. Só que a gente vai torcer pro Tua porque o Tua joga no nosso time. Só isso. Mas, de qualquer maneira, eu quero novamente agradecer a todos vocês pela audiência, pela paciência. Mais uma semana, e na próxima semana a gente volta, se Deus quiser, falando de adivinha. Mais uma vitória do Miami Dolphins. Vamos sim para a quinta vitória seguida nessa temporada. Ê, meu rolo compressor, tá demais. Valeu, galera. Grande abraço. Até semana que vem. Fins up.